Olá, bem-vindo e bem-vindo ao primeiro episódio da segunda temporada do Bom Dia Fim do Mundo, gravado diretamente da TV PUC, em São Paulo. Eu sou Ricardo Terto e ao longo de 2025 a gente vai trazer conversas que buscam transformar a apatia em inquietação. Sem derrotismo, mas também sem negacionismo. O estúdio está com cara nova, a gente está com microfone novo, mas o mundo continua com os mesmos dilemas e a gente com a mesma bancada, composta também por Giovanna Girardi e Marina Amaral. E o assunto dessa volta não poderia ser outro, né? O segundo mandato de Donald Trump parece que vai acelerar um pouquinho mais o relógio do fim do mundo. E mais do que negacionismo e ignorância, parece que Trump está de fato apostando no fim do mundo. Seja através de uma terceira guerra mundial, seja através de um colapso climático, econômico e social. Mas enquanto Trump aposta no fim do mundo, tem gente que aposta no fim dos Estados Unidos. Será? A gente vai se aprofundar nisso agora no Bom Dia Fim do Mundo. Bom, e antes de mais nada, deixa eu fingir aqui que não tinha visto ainda minhas colegas de bancada até essa gravação e começar cumprimentando primeiro Giovanna Girardi. Bem-vinda, Giovanna. Qual a expectativa aí para essa temporada de 2025?
Olá, Terto. Animada, porém com medo. Esse fim de mundo aí.
E Marina Amaral. Bem-vinda, Marina, à temporada 2025. E você, animada e com medo também?
É, mais ou menos, né? Não tem como a gente ficar tranquila, como vocês vão ver nesse programa.
Pois é, feitas as devidas apresentações e cumprimentos, enquanto a batata do fim do mundo segue assando por mais uma temporada, aproveite que você está aí nos assistindo e nos escutando e siga e assine este podcast onde você estiver. Continue sendo nosso profeta do apocalipse, traga mais olhos e ouvidos para estas conversas. Enquanto o meteoro não vem, a gente se contenta com as estrelas. Então, nos dê 5 estrelas se você estiver me escutando na Apple ou no Spotify. E se você estiver no YouTube, deixa aí o seu comentário também, que vai ajudar bastante a gente na nossa visibilidade. Aproveita e fala aí quando você estava com saudade deste programa. Por falar em saudade, chega de enrolação. Vamos para o primeiro bloco do programa, depois da vinheta. Bom, gente, então nesses primeiros 2 meses aí de segundo mandato do Donald Trump, teve um show de horrores aí, né? Fazer uma recapitulação do apocalipse bem rápido. A gente teve inúmeros aí decretos atacando a população LGBTQIA+. A gente teve aí todo esse caso aí de taxações, ameaçando taxar geral, Canadá, México, que ele, inclusive, prometeu anexar o Canadá. É, deportações em massas, vimos isso também. Promessa de cassino, de resort na faixa de Gaza. E também barraco na Casa Branca, e aí, né, o aumento, a escalada de possibilidade de uma terceira guerra mundial. Giovanna, com todos esses assuntos, alguns outros assuntos tão importantes quanto às vezes até passam batido, né, do debate público. Entre eles, especial, o desmonte ambiental e o da ciência. É, vamos começar com um panorama de quão crítica está a situação no momento?
Crítica é uma boa palavra, Terto. Acho que se tem um fator hoje que aproxima o mundo do fim do mundo é Donald Trump de volta à presidência dos Estados Unidos. É, e acho que a questão ambiental e climática, né, e científica aí está na base disso. Bom, a gente já sabia que Trump ia sair do Acordo de Paris, que é o acordo que todos os países do mundo assinaram para tentar combater as mudanças climáticas. A gente já sabia que isso ia acontecer, sabia que ele ia fazer uma feroz defesa do petróleo. Havia uma expectativa muito grande de que ele faria um desmonte mais organizado do que tinha acontecido no primeiro mandato. A gente chegou a comentar isso no nosso programa no ano passado, né, quando a gente falou das eleições americanas. Mas a realidade está se mostrando ainda mais tenebrosa, porque ele está fazendo um ataque rápido e muito organizado em diversas frentes, que vai desde as regulações ambientais aos investimentos em energia limpa. Saiu recentemente uma reportagem do New York Times fazendo um balanço desse mês nessas áreas, e ele fala assim, a matéria fala que o Trump está esmagando a política climática dos Estados Unidos e minando totalmente a capacidade do país de combater as mudanças climáticas, na verdade não só do país, como do mundo como um todo. Ambientalistas citados na reportagem, inclusive, dizem que é um desmonte sem precedentes, mesmo comparando com o primeiro mandato do Trump. Bom, só resumindo aqui, né, rapidamente, logo de cara, no primeiro dia ali, ele assinou uma série de atos administrativos e ele declarou, por exemplo, que os Estados Unidos estão vivendo o que ele chamou de emergência energética, que é o quê? É como se o país estivesse ali com risco de ficar sem energia, o que não faz o menor sentido, porque os Estados Unidos estão no seu pico histórico de geração de energia, explorando mais petróleo e gás do que qualquer outro país no mundo. Mas usando esse argumento de emergência energética, o que ele fez? Ele tirou praticamente as rédeas, quaisquer rédeas que houvesse sobre o setor. Por exemplo, ele moveu todos os projetos, novos projetos, né, para explorar combustíveis fósseis, ele colocou numa espécie de licenciamento rápido. Ou seja, passando por cima de legislações ambientais, passando por cima de comunidades, de consultas a comunidades que eventualmente vivam, né, na região. O que ele está fazendo lá é basicamente a boiada que a gente viu aqui do Bolsonaro, do Salles, é a boiada do Trump. E nesse processo, por exemplo, tem mais de 100 gasodutos que podem passar por áreas que têm rios, que têm áreas úmidas, que são super sensíveis, e ele está atropelando geral. Ele também congelou bilhões de dólares em financiamento de subsídios federais para energia limpa e outros projetos que tinham sido iniciados com aquele Green New Deal, que foi o mecanismo que o Biden adotou para tentar combater as mudanças climáticas. Bom, ele suspendeu geral a grana, inclusive aprovações que já existiam, por exemplo, para a instalação de usinas eólicas em terras públicas, ele cancelou. Em outra frente, ele suspendeu repasses de verbas para ajuda climática de outros países. Nessa semana, inclusive, foi divulgada uma análise feita por uma organização chamada Carbon Brief, e eles analisaram que de tudo que é financiado hoje no mundo para ajuda em relação ao clima, 10% estava vindo dos Estados Unidos. Que a gente talvez até possa pensar que 10% é pouco, considerando o tamanho do problema, né, que os Estados Unidos causaram com emissões de gases de efeito estufa. Mas na administração Biden, esse dinheiro, esse investimento tinha subido 7 vezes. Estava chegando a 11 bilhões de dólares para todo mundo. Então, assim, 11 bilhões de dólares não é...
Faz diferença.
Não é descartável, né? Esse montante de 11 bi estava previsto para acontecer nesse ano, mas já foi cortado pelo Trump. E esses cortes acontecem dentro daquele processo de outros cortes de ajuda financeira que ele está fazendo com a USAID, né? Que a gente chama de USAID. E isso acaba sendo uma redução direta na ajuda para os países mais pobres poderem lidar com o clima. Só para a gente colocar num contexto aqui, vamos lembrar que no ano passado, na COP de Baku, os países concordaram em tentar elevar o financiamento global para 300 bi. Antes estava em 100 bi, então quer dizer, os Estados Unidos correspondiam a 10%. Agora, sem esses 11 bi, fica ainda mais difícil. Outros países vão ter que arcar, né, com essa falta. E eu queria, por fim, lembrar, destacar um desmonte que está acontecendo, que mistura a ciência com o ambiente, que é o desmonte que ele está promovendo na NOAA, que é a Agência de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos. Eles já demitiram mais de 800 pessoas, alguns escritórios da NOAA devem ser fechados, e a NOAA é importante por quê? Porque ela é tipo uma espinha dorsal de praticamente toda a previsão do tempo que é feita nos Estados Unidos, mas não só nos Estados Unidos, no mundo. Então imagina que, por exemplo, são eles que preveem a força de um furacão, por onde ele vai passar, como vai ser, justo nos Estados Unidos, que são super vulneráveis a furacão, né? E a NOAA também é responsável por boa parte do entendimento que a gente tem sobre mudanças climáticas. Eles são um dos grupos, por exemplo, que avalia sabe aqueles dados que a gente fala, o ano passado foi o mais quente da história? É a NOAA, é uma das que mostra isso, né? Aliás, é até curioso se a gente pensar que isso também pode ser um revés para o próprio agronegócio dos Estados Unidos. Porque se tem uma coisa que precisa de previsão do tempo boa,
exatamente,
é o agro,
né?
Tem uns fazendeiros orgânicos ali que estão processando o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, porque foram tiradas do site todas as referências relacionadas a mudanças climáticas. E esses dados vinham sendo usados pelos agricultores para fazer suas adaptações ao clima. Bom, isso tudo foi cortado, mas essa... na verdade, é uma medida muito mais ampla. Todos os sites do governo americano tiraram menções às mudanças climáticas.
Quer dizer que parece que essa boiada do Trump é bem maior, né, do que a do Bolsonaro. Tem impacto aqui no Brasil também, Giovana?
Tem um pouco. Esses cortes que eles estão fazendo de investimentos, por exemplo, já afetaram algumas parcerias com o IBAMA para combater incêndios florestais, justo incêndios florestais. Projetos de conservação e restauração também foram afetados. E a gente tem que ficar de olho aí em como que, de repente, pode acontecer algum impacto de parcerias científicas. Por exemplo, o nosso INPE tem muita parceria com a NASA. Então, vale ficar de olho se isso ainda vai ser afetado.
É muito doido ouvir toda essa questão aí dos cortes e tal, porque se você for parar para pensar, o Trump, ele acredita, né, nas mudanças climáticas. É só você parar para analisar o interesse que ele tem, por exemplo, na Groenlândia, né?
Exato, Terto. Isso foi uma coisa muito curiosa aí, né, que ele manifestou esse interesse no começo do ano de anexar a Groenlândia, ou até de comprar a Groenlândia. E aí, ali, eu acho que revelou um pouco que, na verdade, ele pode até falar que ele não acredita em mudanças climáticas, mas ele sabe muito bem que o planeta está aquecendo, e eu acho que ele quer mais é ver o circo pegar fogo mesmo para depois ganhar dinheiro com o extintor de incêndio, né? Hoje no mundo, o planeta inteiro está aquecendo, mas o Ártico, né, o Círculo Polar Ártico, é o lugar que mais aquece no planeta. E a Groenlândia está perdendo muito rapidamente seu manto de gelo. Agora, adivinha o que tem embaixo desse manto de gelo? Minério. Minério, petróleo, gás. Então, assim, seria, né, se o gelo derrete, ficaria muito mais fácil explorar. E alguns desses minérios que tem lá são, por exemplo, cobre, lítio, níquel e cobalto, que são essenciais para as indústrias, por exemplo, para fazer turbina eólica, para fazer bateria, para fazer veículo elétrico. Então é curioso, porque ele adora falar que ele não quer saber de energia limpa, não quer saber de eólica, mas está ali antevendo que uma hora não vai ter como escapar disso, e aí ele já quer garantir os minérios que estão ali por baixo da Groenlândia. E mineração, por incrível que pareça, também é um dos assuntos, uma das questões que está por trás desse interesse tão, esse afinco do Trump em tentar fazer o cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. Por quê? Porque na Ucrânia, a Ucrânia é rica nas chamadas terras raras, que é um tipo de elemento químico que é de difícil acesso, mas eles também são essenciais para fabricar celulares, veículos elétricos, até equipamentos militares.
Ah, então não é porque o Trump é pacifista, né? Não. Poxa vida.
Mas é isso, né? Assim, acho que esses interesses geopolíticos, econômicos do Trump. Acho que a gente ficou falando aqui, né, dos impactos ambientais, mas talvez um dos maiores impactos que ele pode trazer para minar os esforços do mundo contra as mudanças climáticas é justamente colocar o mundo numa situação de medo diante de uma nova guerra, né? Porque aí todo mundo tira o pé de qualquer outro tipo de ação, mas guerra é um assunto que a gente vai falar no nosso segundo bloco. Continuem aqui com a gente.
Exatamente. Olha que guerra é só um dos quatro cavaleiros do apocalipse. O que me lembra que chegou a hora de a gente tirar a poeira da trombeta da semana, que vem aí logo depois da vinheta. E a primeira trombeta da semana dessa nova temporada do Bom Dia Fim do Mundo é quase um mashup com a luz no fim do túnel. Pode-se dizer então que é uma trombeta da luz no fim do túnel. As lojas da Tesla, de Elon Musk, estão sofrendo ataques no mundo todo. As ações da empresa também estão em queda, até aí tudo bem, mas um fato curioso a partir disso são as imagens de vários policiais plantados em frente às lojas da Tesla para proteger os carros da empresa. Os Estados Unidos são aquele país que você tem mais força policial para proteger uma loja do que para inibir gente estampando suásticas. Imagine então quando é o dono da loja que faz a saudação nazista. Pior que os manifestantes nem precisavam muito para danificar um Tesla, um carro com várias ocorrências onde simplesmente pegou fogo sozinho. Será que a revolução das máquinas começa com carros autônomos se autoimulando? A má notícia é que um Tesla incendiado precisou de 20 mil litros de água para ser apagado. Ou seja, até quando se dá mal, o Musk prejudica a humanidade. De qualquer forma, essa ainda é a nossa primeira trombeta da semana de 2025. Um sinal do fim dos tempos e um sinal de que o Bom Dia Fim do Mundo só está na metade. Bom, vamos começar aqui então o segundo bloco e depois dessa trombeta da semana, nada melhor do que uma arca da salvação. E a nossa arca aqui, no caso, são as pessoas que contribuem com o programa de aliados, que é o que viabiliza reportagens, matérias e programas como esse aqui, muito do que a Pública faz. Se você quer fazer parte desse grupo aí, com capacidade para atrasar um pouco mais, alguns segundos aí, o fim do mundo, acesse apoie.apublica.org e veja lá as melhores opções para você. Bom, o Brasil acabou de ganhar o Oscar aí de melhor filme internacional com Ainda Estou Aqui, mas no quesito curta-metragem de terror, nós temos um candidato a vídeo do ano. Vamos ouvir um trecho agora.
Not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't have cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III.
baixaria, nossa, né? Realmente. Zero decoro deles dois.
Pois é. Realmente, né? Puxado. Aqui, traduzindo livremente, né? Nesse bate-boca, o Trump diz para o Zelensky que o Zelensky está sem cartas, né? No momento, que ele está apostando, que ele está jogando com a Terceira Guerra Mundial e com a vida de milhões de pessoas, né? Então, assim, Marina, a gente está falando do presidente dos Estados Unidos falando abertamente Terceira Guerra Mundial em frente às câmeras. O que dizer sobre isso?
Bom, para começar, vamos dizer que os analistas políticos erraram, que o Trump está tendo um comportamento muito pior do que no primeiro governo, também na questão da política externa, né? Nada isolacionista, pelo contrário, expansionista. E aí, o que ele está falando exatamente nessa cena com o Zelensky? Porque ele está bagunçando a geopolítica mundial de tal maneira que você tem vários conflitos que podem desencadear uma guerra, né? Aí, sobre a guerra da Ucrânia, o que ele está fazendo é, ao contrário do que ele diz, ele está empurrando, ele está apostando numa Terceira Guerra Mundial, assustando a Europa, porque ele disse o quê? Para os europeus se virarem, e fez uma conversa inteira de cessar fogo com o Putin, né? De paz com o Putin. E o que aconteceu? Ele fez essa baixaria e acabou ganhando, porque o Zelensky acabou se rendendo completamente, aceitou a liderança dos Estados Unidos para decidir o futuro do país dele, né? O futuro da Ucrânia, e ainda fechou a negociação de mineração que o Trump queria. Agora, a gente vê que teve uma pequena mudança, né, recente, hoje mesmo, a terça-feira, a Ucrânia aceitou esse cessar-fogo por 30 dias, né? Estamos esperar. A bola está com o Putin agora. Os Estados Unidos que vai voltar com a ajuda militar e compartilhar os relatos da inteligência. E o Trump, ele já tinha dado uma cutucada no Putin, porque depois dessa cena, depois do Zelensky ter aceitado tudo que o Trump queria, o Putin foi e fez dois ataques massivos na Ucrânia, mais grave do que os mais recentes. E o Trump chegou a dizer que ia entrar com sanções contra a Rússia se enquanto não alcançasse o acordo de paz. Então, a gente vê que ele deu uma ligeira virada, né? Mas, de qualquer modo, a Europa ficou numa situação muito difícil. Tanto que anunciou um investimento de 800 bilhões de dólares em defesa. É um dinheiro que vai fazer falta em outras áreas, como a gente já sabe. E também teve o Macron, o presidente francês, colocando seu arsenal nuclear à disposição, né? Então, a Rússia reagiu, chamou o Macron de charlatão e disse que ele estava fazendo chantagem nuclear.
A gente comparou com o Napoleão, né? Teve essa comparação também.
Teve essa comparação. A gente não pode esquecer que a Rússia, embora ela tenha reagido assim agora contra o Macron, ela já tinha dito em fevereiro do ano passado que se a OTAN entrasse com tropas na Ucrânia, eles iriam usar armas capazes de destruir o mundo. E no fim do ano passado, o Putin, ele mudou uma legislação interna russa para facilitar o uso das armas nucleares, né? Então, o que, que a gente está vendo? A gente está assistindo um acerramento do conflito com a maior potência nuclear do mundo, que é a Rússia, com 5.500 ogivas. Nossa. Os Estados Unidos têm cerca de 5 mil.
Pouca coisa.
E, ao mesmo tempo, a Europa também tem as suas bombas, né? A França tem, como disse o Macron, tem 290 bombas declaradas. E o Reino Unido, embora ele não faça mais parte da União Europeia, ele tem atuado junto com a Europa na defesa, né, da Ucrânia, e ele também tem mais 225 bombas. Isso sem falar em outro fronte onde o Trump também está atuando de maneira belicosa, que é em relação à China, a terceira maior potência nuclear do mundo. Né? Não sei se vocês lembram, mas no fim de janeiro, o Financial Times publicou umas imagens dizendo que seriam imagens de um complexo militar chinês, que seria 10 vezes maior do que o Pentágono, com bunkers para evitar o conflito, para se proteger em caso de conflito nuclear. E aí, a gente não pode ter certeza absoluta de que as imagens são verdadeiras, porque foram vazadas pelo Financial Times, pela inteligência americana. Mas a gente também tem a China, pelo menos, ela banca a retórica dos Estados Unidos, né? Quando o Trump anunciou o tarifaço, eles falaram que estavam preparados para qualquer tipo de guerra. Então aí a gente entra mais 500 ogivas nucleares na China conta. Nessa receita. E isso, essa contagem, ela vem do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, o CIPRI, que é a contagem oficial. E nós vamos colocar essa pesquisa no nosso site para quem quiser conferir. Agora a gente tem esse site para as pessoas poderem conferir os links que a gente fala no programa, as pesquisas. É só acessar apublica.org/bomdiafindomundo, tudo junto. Agora é isso, né, Giovana? Não sei quantas bombas são necessárias para destruir o mundo, mas esse arsenal americano, europeu e chinês, para mim parece que dá conta do recado.
Eu tô achando que dá para destruir uns 3-4 planetas aí, né? Mas, Marina, por tudo isso que você leu, que você se informou, você acha que a gente pode dizer que a gente está perto de uma guerra nuclear?
Olha, quando potências nucleares travam uma queda de braço, como a gente está vendo agora, acho que a gente tem que levar a sério essa possibilidade, né? É o Trump que está jogando com isso, já que ele está fortalecendo a Rússia diante da Europa. Por outro lado, tem outros tabuleiros onde ele joga em que ele tem um papel que não é convergente com os Estados Unidos. E aí também você tem outro tipo de ameaça. Por exemplo, em relação ao Oriente Médio, a Rússia sempre teve outras posições. Uhum. A gente vê, por exemplo, que os Estados Unidos é totalmente ligado a Israel, aliás, um país que também tem bombas nucleares, embora não oficialmente declaradas, que todo mundo sabe, né? E o Irã, que tem tecnologia para enriquecer urânio, já chegou ali nos 60% que ele precisava, para o caso dele querer fazer bombas nucleares, embora eles digam que não estão usando essa tecnologia para fins militares. Então você tem ali Israel e Irã. E você tem o quê? A Rússia apoiando o Irã. Uhum. Essa semana mesmo, eles fazem um exercício militar conjunto no Golfo Pérsico, que é Irã, Rússia e China.
Nossa, que confusão. Uhum.
Isso numa região altamente militarizada, porque desde a Guerra Fria, os Estados Unidos entraram no Golfo Pérsico para impedir, inclusive, que a Rússia chegasse ao petróleo, né? Uhum. Então, você está ali com esses navios iranianos, chineses e russos, exercícios militares, e ali está o Golfo Pérsico com 7 bases militares americanas, né? Então é uma região bem sensível. E para piorar um pouquinho a situação, nessa semana o Trump também desafiou os iranianos, porque ele disse que mandou uma carta, que ninguém viu, aos líderes iranianos, dizendo que ou eles negociavam já um outro acordo de armas nucleares, porque tinha um acordo, né, que o Obama fechou e que o Trump rasgou no primeiro mandato. Uhum. Daí agora o Trump diz que ou os iranianos assumem uma nova negociação ou só vai restar a opção militar. Uhum. Quer dizer, também ameaçando diretamente o Irã, né, dizendo isso com todas as letras. Então é nesses tabuleiros todos de guerra, gente, que os inimigos variam de posição, é preocupante porque alguma coisa pode desandar definitivamente em um desses três frontes, né? A gente falou Ucrânia ali, Europa, Rússia, China, Estados Unidos e tem Irã, uhum, Israel, uhum, com Rússia de um lado, Estados Unidos do outro, né? Então, a gente fica preocupado porque inclusive, eu fui ler agora e lembrei que a China também, além da Rússia, Estados Unidos e Europa estarem unidos na Segunda Guerra Mundial, a China também, porque a China tinha sido invadida pelo Japão e ela também entra nessa aliança, né? Então, a gente vê esses ex-aliados da Segunda Guerra agora numa situação que a gente não sabe exatamente como ela vai acabar. O que a gente sabe é como a Segunda Guerra acabou, né? Que o Japão se recusava a assinar a rendição e os Estados Unidos jogou 2 bombas com nominhos ainda. Uma era Little Boy, que era a bomba de urânio que eles jogaram em Hiroshima, e 4 dias depois a Fat Man, mais poderosa de plutônio, que eles jogaram em Nagasaki. Então, diante disso, né, a gente fica preocupado porque agora não só a gente tem um arsenal muito maior e mais moderno, como a gente tem uma prontidão, porque dessas aqui são 1.700 bombas, tanto da Rússia como dos Estados Unidos, já estão acopladas em mísseis ou em bases militares ativas, né? Só precisa apertar o botão.
Nossa. E assim, Por falar em bomba nuclear, a gente tem até uma espécie de trombeta da semana bônus, né? Que, enfim, remete a isso. Que, assim, essa semana, né? Aliás, recentemente, o Pentágono ele passou a excluir fotos, postagens de material que tem a ver com diversidade ou inclusão, né? Nessa política aí, nessa agenda do Trump. E aí, segundo a agência Associated Press, do catálogo ali do Pentágono começou a sair todas as fotos ou imagens ou posts que tem a palavra gay no meio. Só que acontece, o avião que soltou a primeira bomba em Hiroshima é o modelo B-29 Enola Gay. E aí eles taguearam ali, sinalizaram a foto desse avião como se fosse um conteúdo de diversidade, de inclusão, entendeu? E foi sinalizado para exclusão, né? Ou seja, parece que estão vendo lacração até no avião que jogou a primeira bomba nuclear, né? É essa turma que está com o dedo aí no botão, viu, Marina?
Nossa, na obscenidade que foi aquilo, eles acham que o problema é até a palavra gay.
É até a palavra gay, né? Para você ver. E justo agora, né, Giovana, que a gente precisa de mais seriedade para tratar de assuntos importantes, a gente vê o mundo nessa bagunça aí, dominado por essas pessoas.
Pois é, eu acho que a gente comentou bastante no primeiro bloco de tudo que o Trump está fazendo na área ambiental, mas eu acho que é isso, assim, não tem nada com efeito mais imediato. Quando você está na iminência de uma guerra, todos os focos mudam, né? Você comentou, né, Marina, dos 800 bilhões que a Europa está destinando agora. Ela está destinando para a defesa, mas está tirando de outros lugares, como, por exemplo, ações climáticas, né? Nesse momento que todo mundo deveria estar preocupado com isso. Quem disse isso, inclusive, nessa semana, foi o embaixador brasileiro André Correa do Lago, que é quem está presidindo a Conferência do Clima da ONU, que vai acontecer aqui no Brasil, em novembro, a COP30. E ele divulgou uma carta que é a visão do Brasil sobre o evento, né? O que o Brasil está esperando desse evento. E ele faz esse alerta de, gente, está todo mundo meio desembarcando da luta contra as mudanças climáticas quando a gente está batendo recorde atrás de recorde, quando a gente está tendo desastre atrás de desastre. Não é o momento para isso. E aí ele até cita nessa carta, ele lembra que justamente nesse ano se completam os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, e ele lembra que ela só acabou, claro, acabou por causa das guerras, das bombas, mas só foi possível porque teve uma aliança de países que toparam deixar de lado as suas diferenças para se unir contra um inimigo comum na época, a Alemanha e tal. E aí ele fala assim, o Brasil convoca novamente essa aliança de povos para que mais uma vez a gente deixe as nossas diferenças de lado e nos unamos contra um inimigo comum. Só que o inimigo comum agora é a mudança do clima. Só que, de novo, é isso. Quem está em guerra precisa de energia, né? Quem vai falar em reduzir combustíveis fósseis quando precisa abastecer navio, avião, tanque? O Brasil vai ter que rebolar muito para conseguir uma COP com resultados robustos enquanto está se esforçando para sequer fazer com que os países desembarquem dos esforços contra as mudanças climáticas.
Bom, depois de um bloco como esse, quem vai ter que rebolar agora é o nosso anjo Gabriel, que vem aí na volta do quadro A Luz no Fim do Túnel, logo depois da vinheta.
Oi, pessoal. Sabia que tudo que você compra naqueles sites do outro lado do mundo deixa um rastro de emissões de gases do efeito estufa até chegar na sua porta? Pois é, a maior parte dessa mercadoria é transportada em navios que usam óleo combustível pesado. É um tipo de combustível fóssil que emite gás carbônico, enxofre, material particulado. Nem preciso dizer que ele piora o aquecimento global, né? A luz no fim do túnel é que está surgindo uma tecnologia nova que pode reduzir em até 70% as emissões de gases de efeito estufa dos navios cargueiros. A novidade vem de uma empresa da Noruega, que acoplou em um dos seus navios um sistema de captura e armazenamento de gás carbônico. O gás é liquefeito e guardado em tanques, que podem ser reaproveitados pela indústria ou enterrados em camadas profundas do solo, ficando bem longe da atmosfera. É verdade que o sistema não faz com que os navios deixem de queimar o combustível fóssil, mas a tecnologia pode ser um passo importante para começar a limitar as emissões do setor. As informações são da AFP.
E você também pode enviar a sua dica de luz no fim do túnel e de trombeta da semana para o e-mail correiodofindomundo@publica.org. E se você gostou dos assuntos que a gente traz aqui, quer saber um pouco mais, você pode acessar a publica.org/bomdiafindomundo. Lá você vai achar muitos materiais e links interessantes. E estamos chegando ao fim desse programa que veio cheio de novidades e agora tem mais algumas. O Bom Dia Fim do Mundo agora é parte da Rádio Guarda-Chuva de Podcasts, uma rede de podcasts jornalísticos que, se você não conhece, está na hora de conhecer. Faz parte aí dessa rede Pauta Pública, que é outro podcast da casa, e também o Ciência Suja, o Rádio Escafandro, o Vida de Jornalista, o Põe na Estante e muitos outros aí para rechear sua playlist. Se você quiser conhecer mais os podcasts da Rádio Guarda-Chuva, acesse radioguardachuva.com.br ou procure o arroba lá no Instagram, guardachuvapod, um demudo, tá? Guardachuvapod. E agora, além de poder escutar e assistir o Bom Dia Fim do Mundo toda quinta-feira bem cedo em todos os tocadores e no YouTube da Agência Pública e também segunda-feira, 11h30 da noite, através do canal universitário, você também tem Bom Dia Fim do Mundo quinta-feira, 5h30 da tarde, através do C3 TV, a primeira TV dedicada exclusivamente às mudanças climáticas. Então, se estava com saudade, agora tem Bom Dia Fim do Mundo aí a rodo para vocês. E agora eu me despeço aqui das minhas colegas do Fim do Mundo, primeiro Giovana Girardi. Um abraço, Giovana, até semana que vem.
Um abraço, Terto. Tchau, pessoal, até semana que vem.
E Marina Amaral, um abraço, Marina, até semana que vem.
Um abraço, Terto. Tchau, gente, até semana que vem.
Até o próximo Bom Dia Fim do Mundo, quinta-feira bem cedo. Um abraço, fiquem bem, até lá. Este programa é apresentado por mim, Ricardo Terto, por Marina Amaral e Giovana Girardi. A gente também faz o roteiro dos episódios em conjunto com a diretora do programa, Sofia Amaral. A pesquisa é do Gabriel Gama. A direção da TV PUC é de Júlio Weiner. A produção é de Stella Grossi, com apoio de Júlia Barbosa e Júlia Naspolini. Design por Roberto Morales. A coordenação de operações é feita por Ricardo Matias. Cristiano Nascimento faz a direção de corte e também a edição. Câmera e áudio por Alexandre Moreira, Diego Alves, Marcelo Correia e Wagner Rezende. A Beatriz Lago fez a nossa identidade visual e o Vitor Assan, o motion design. A trilha sonora é do Epidemic Sound. Cláudia Jardim é coordenadora de podcasts da Agência Pública, com Estela Diogo na produção. Lorena Morgana, Etienne Karen e Rafaela Ribeiro cuidam das nossas redes sociais e publicação no site. Esse programa é uma parceria entre a TV PUC e a Agência Pública.